veículo estavam 4 ocupantes, todos socorridos por populares e encaminhados para o hospital de Groaíras.
Beleza.
Não há informações sobre o estado de saúde dos que estavam nesse outro carro, nesse acidente. César Luiz chegando, é você, César, bom dia!
Um abraço! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu caro amigo Edson Ferreira, bom dia a todos que acompanham o nosso programa. Pedir desculpa aqui, eu cheguei um pouquinho atrasado devido a um engarrafamento tremendo, rapaz. Eu não peguei, nunca peguei um engarrafamento tão grande, mas graças a Deus estamos aqui, o Edson chegando junto. Já começou, iniciou o programa, já falando sobre a tragédia que aconteceu ontem em Groaíras, infelizmente, a morte de 4 pessoas, né, sendo 2 crianças da mesma família, certo? Então, aquela região toda está de luto com esse trágico acidente. Há quem diga, Edson, que é claro que ainda posteriormente teremos informações a respeito da dinâmica do acidente, mas acredita-se que este carro perdeu o controle, né? O motorista perdeu o controle do veículo e atingiu a família que estava na moto. Tem uma coisa errada aí, 4 na moto. No interior, isso é normal. Sempre a gente fala aqui que no interior do estado é normal 4, 5, até 6 pessoas em cima de uma moto, né? Mas tirando isso aí, acredita-se que no local, uma curva muito perigosa, não é a primeira vez que isso acontece, acidentes nesta curva, tá entendendo? Acredita-se que esse motorista deste carro perdeu o controle por completo, atingindo de cheio esta família que estava na moto. Lamentavelmente, uma tragédia que acontece, mais uma, nas estradas aqui do estado do Ceará. Que essas autoridades, entre aspas, prestem atenção com relação a esta curva, alguma coisa que pode ser feita, não só essa, como outras e outras curvas existentes nas estradas do estado do Ceará, que possam fazer alguma coisa, diminuir a velocidade, enfim, algo que pare, na verdade, os veículos que vêm em alta velocidade, para diminuir o número de mortes, né? Infelizmente, está aí uma família que perde 4 pessoas, aí sendo 2 crianças. Como você falou, o Isaac, né, de 38 anos, o pai, a Paula Roberta, de 27 anos, a Helena Rodrigues Pinho, 1 ano e 2 meses, criança linda, eu vi a foto de todos eles. E a outra criança, de nome Heitor Rodrigues Pinho, de 7 anos de idade. Portanto, essa família, lamentavelmente, perde a vida drástica nesse final de ano, aqui no estado do Ceará. Agora, e outro detalhe, acidente...
César, pois não, Edson. Por conta da gravidade e da violência do impacto, que os 2 carros desceram e foram carbonizados, né? Aliás, os
pois
2
carros... Pois é, a moto de um lado, o carro de outro... Ainda bem, graças a Deus, que o motorista do veículo não sofreu nada, né? Deu tempo de sair rapidamente do veículo. E parece que haviam mais 4 pessoas dentro do veículo, saíram com lesões leves, mas lamentável a morte dessas 4 pessoas da mesma família. E outro acidente aconteceu aqui no estado do Ceará, foi registrado na noite de ontem, na rodovia do Detran, que fica em Guatu. De acordo com informações, uma professora de nome Alberlúcia Cândido de Oliveira trafegava em uma moto, ela perdeu o controle deste veículo, ao passar por um trecho tomado por buracos, acabou caindo e não resistiu aos ferimentos. Equipes da Polícia Militar, pessoal do Demutran, do SAMU, foram acionadas imediatamente, mas ao chegarem ao local, a vítima já estava sem vida. O corpo permaneceu resguardado até a chegada dos procedimentos legais. O caso provocou forte repercussão entre os moradores, que vem chamando a atenção para o aumento significativo de acidentes na cidade de Guatu nos últimos meses, muitos deles atribuídos à imprudência e às más condições de algumas vias. A situação reforça aí a cobrança por mais segurança viária e manutenção urgente das estradas que cortam o município da cidade de Guatu. São várias estradas ruins, várias mesmo, onde provocam, na verdade, acidentes, e muitos desses acidentes, pessoas morrem. Infelizmente, vem acontecendo aqui no estado do Ceará. Não é só no estado do Ceará, não, em todo o Nordeste, em todo o Brasil, estradas ruins, onde nós pagamos, na verdade, um imposto muito alto,
certo? Para ser utilizado exatamente na reforma dessas pistas, dessas estradas, mas infelizmente ninguém sabe para onde vai esse dinheiro, não é assim que acontece neste país? Olha, um cadáver masculino em estado de putrefação foi encontrado na zona rural de Viçosa do Ceará. Isso aconteceu na tarde de ontem, na localidade de General Tibúcio, para ser mais preciso. De acordo com informações, o corpo localizado dentro do matagal apresentava uma perfuração visível na região do quadril. Ainda não se sabe se o ferimento foi causado por algum objeto perfurocortante devido ao estado avançado de decomposição. No momento em que foi encontrado, o corpo estava com vestimentas em um short preto e uma camisa preta. A vítima ainda não foi identificada. A polícia militar isolou a área até a chegada do rabecão, que fez a remoção do corpo para os procedimentos periciais. São exatamente 9:54 em Fortaleza. Você está na maior audiência do Rádio Cearense. É o Ronda 620. Abraçando aqui o Rubistênio. Um abraço para você, Rubistênio, tá ligado conosco lá no Rodolfo Teófilo. Um abraço, bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência. Aí se manda recado 997430620. Ou você liga direto 32449449. Só lembrando que sempre está conosco a Web Rádio Nova Roma de Campos Salles, do Carlos Alberto. A Web Rádio TV O Sertão vai virar Mar de Granja. Aqui o Bicho Pega, do Evaldo Fontenelle. E a Web Rádio Erivale de Rússia, do nosso amigo Arivando Lima, que daqui a pouquinho vai trazer informações. Estou sabendo que dois homicídios aconteceram em Tabuleiro do Norte. O Arivando Lima está apurando e vai trazer pra gente daqui a pouquinho dentro do Ronda 620. É isso, é o mundo todo, tá todo mundo ligado. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos ontem contra membros de uma associação criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas. A organização usava o estado do Ceará, o Cearazinho doce, para droga, né, rapaz? Eu nunca vi um estado tão fácil de se traficar, né, de bandidos também. Esse estado do Ceará tá bem, né? Tá bem, né, na fita, como diz o, em termos de drogas, em termos de traficantes, em termos de crime, em termos de violência. Parabéns a todos que administram o estado do Ceará. Então, a organização usava o estado do Ceará como local de entrada e saída de drogas, e transportadoras vinculadas atuavam de forma coordenada para enviar cocaína para outros países. Vai lá no Ceará, que está bem facinho. Lá parece que não ligam muito, não. Então, a investigação teve início após a prisão em flagrante de uma transportadora de drogas que realizou o transporte de aproximadamente 40 quilos de skunk de Belém do Pará para Fortaleza, aqui no estado do Ceará. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado identificou então a cooptadora e as transportadoras envolvidas. O grupo criminoso realizou viagens com destino a países europeus e asiáticos, tendo sido identificadas rotas para destinos como França e também na Tailândia. Os mandados foram expedidos pela 11ª Vara Federal da Justiça Federal do Ceará. A FICO também solicitou medidas cautelares de bloqueio e sequestro de bens e valores da organização criminosa, com um montante aproximado aí de R$1 milhão. É dinheiro demais, né, papai? Este país é muito mole para traficante, né, rapaz? É por isso que tá do jeito que tá, né? Falar nisso, eu tava vendo aqui as redes sociais, me parece que o comando geral da Polícia Militar aqui do estado do Ceará proibiu militares, né, policiais militares, que participarem de grupos, né, e divulgarem ocorrências. É, não pode mais não, né? É a lei da mordaça, né, pai? Eles tentam esconder de qualquer forma as ocorrências, né? Porque são muitas Isso aqui que a gente fala no dia a dia, isso aqui com relação ao total é muito pouco, porque tem gente que esconde. Pessoas, a cúpula da segurança pública procura esconder o máximo possível das ocorrências que acontecem aqui no estado do Ceará. Então proibiram, uma das proibições, né? Que tem, são várias. E o policial militar não pode mais participar de nenhum grupo de nas redes sociais para divulgar, certo, as ocorrências que acontecem. Às vezes o policial está ali, a ocorrência, divulga aqui no grupo, mas não. Senão você vai ser punido. Tá desse jeito, é a lei da mordaça. Procuram esconder de todo jeito o que vem acontecendo no estado do Ceará. Eu acho que não é por aí, não. Vocês deviam trabalhar mais, né, investir mais na segurança do estado, porque ninguém aguenta tanta violência, né, nesse estado da bala e da violência. São exatamente 9 horas e 59 minutos, pulando para 10. Pulando para 10 horas. 10 horas em Fortaleza. É o Honda 620, tem ouvinte na linha. Quer falar comigo? Então fala. Fala que eu te escuto. Bom dia.
Bom dia, César. Tô ligado também, viu, César, no programa.
César. Valeu, Franzé.
César, esse caso lá de Guaíra, César, não foi causado por causa de uma queimada, não. Pra mim, foi por causa de uma queimada, tá, na televisão.
Pode ter sido, eu não peguei essa informação. Eu vi a fumaça depois do fogo, do acidente, o fogo do carro.
Agora,
né?
César, se houve antes, pode até ser que tenha sido. Aqui, elemento andar com criança recém-nascido, meu irmão, no tambor ali da gasolina, né? Outros andam com um no tambor, outro atrás, que nem um dia desse passou aqui, dois garotinhos, o de trás chorando, gritando, porque o elemento ia em alta disparada. Então, é uma melhor... É procurar que as autoridades fiscalizem mais esse negócio de moto aqui, sem contar a descarga alterada, viu? Descarga alterada. E principalmente aqui na antiga Potiguara, que fica Heribaldo Rodrigues. Eu não gosto nem de falar esse nome, não, Rua Heribaldo Rodrigues. Depois eu falo porque é que eu não gosto de falar desse nome. E aí na Araquém também, viu? Tá precisando até de lombada aqui. Nessa rua, é que vai bater lá no Aliança. Aliança já sabe, é muito falado Aliança. Aliança é onde tem a bocada de fumo. Obrigado e um bom dia aí para na Lagoa do Juvenal.
Valeu, Franzé, muito obrigado pela sua participação. Abraçando a dona Áurea, sempre mandando aqui o seu bom dia aqui pra gente, aqui lá na Lagoa do Juvenal, tá certo? São 10 horas e 1 minuto em Fortaleza. Vamos trazer a primeira participação do nosso companheiro Erivando Lima. Ele traz informações aqui dentro do Honda 620. Teve homicídio aqui naquela região. Ele vai trazer detalhes aqui dentro do Honda 620. Fala, Erivando, bom dia.
Muito bom dia, César Luiz. Bom dia para você e ouvintes do programa Honda 620. Bom dia, Edson Ferreira, Saldanha e a todos aqui da casa. Olha, meu caro César Luiz, estamos chegando com informações aqui do Vale do Jaguaribe e também da região do Sertão Central. Ontem pela manhã nós relatamos que teria acabado de acontecer um homicídio na cidade de Russas. A princípio, teria sido um grupo de homens armados que teria chegado em uma residência e atirado contra a pessoa que estava na residência. Mas a informação oficial é de que exatamente era um grupo de pessoas a paisano e também os policiais, um grupo da polícia fardado, foram fazer uma abordagem ao indivíduo, que inclusive ex-presidiário, ele que teria praticado um crime contra um policial, teria matado um policial, teria praticado também assaltos e outros crimes na região, inclusive do Rio Grande do Norte. Ele estava preso no presídio de Mossoró, porém ganhou liberdade há um mês atrás, residia no município de Russas. E na abordagem, o mesmo teria recebido os policiais a bala. E aí aconteceu o confronto, onde no final o indivíduo tombou sem vida. Apesar de que ainda chegou a ser socorrido para o hospital da cidade de Russas, porém não resistiu e veio a falecer. O mesmo foi identificado como sendo preto, conhecido como preto ou pretinho, né? Morador do município de Russas, da comunidade de Retiro, e que teve aí pelo menos 10 anos no presídio na cidade de Mossoró, estava solto, inclusive assustando a população, que era um rapaz temido pela população, né? E inclusive já suspeito de praticar alguns assaltos aqui na região durante a semana. Então esse fato aconteceu ontem pela manhã, amanhecer do dia, aqui na cidade de Russas. Daqui a pouco eu volto relatando também mais um homicídio, uma bala no Vale do Jaguaribe. É o Vale do Sangue, no estado da bala. É isso mesmo, é a violência que não para de crescer no estado do Ceará. Então daqui a pouco nós vamos voltar para relatar esse homicídio que aconteceu na cidade de Tabuleiro do Norte no início da noite de ontem para hoje, meu caro Lacerda. Eu volto daqui a pouquinho com mais informações, com detalhes dentro do programa Ronda 620.
Tá certo. Lacerda é gente boa, pai. Acompanhando, né? Feliz, desde domingo tem que estar feliz com a vitória dele. Vamos lá. O que é que tem mais por aqui? Vamos lá. Drones foram utilizados por facção para arremessar granadas em moradores durante a expulsão de suas residências do bairro Bela Vista, aqui em Fortaleza. Ô, Jesus. Oi. Aconteceu, certo? Segundo apontou aí, denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará. Então, o que é que tem mais aqui? Centenas de famílias foram retiradas, estimou um policial ouvido no inquérito do 13º Distrito Policial. Sai todo mundo. Lá vem bomba. De acordo com as investigações, o principal responsável por operar os equipamentos do Comando Vermelho era Gabriel Pinheiro Diógenes, conhecido como Biel, 25 anos de idade. Além de serem usados para causar terror nos moradores, testemunhas afirmaram à Polícia Civil que os drones eram utilizados para transporte de drogas, celulares e outros eletrônicos. O suspeito e a sua companheira, de nome Maiara Luiane, de 25 anos, foram presos no dia 19 de novembro. Outros dois suspeitos também foram presos.
Edson Ferreira.
Dez horas e sete minutos, aqui na Rádio Assunção, Ronda 620, nesta manhã de quinta-feira, 11 de dezembro. Em nome da loja Chicote da Galera, o Alano Maia recebendo você com todo carinho, meu amigo, minha amiga, ali por trás do Santuário de Fátima, 987-01-1030, salve esse número, é do Zap Zap da loja Chicote da Galera. Lá tem cajuína, queijo, mel, castanhas, doces, eletroeletrônicos, produtos naturais. Uma loja maravilhosa que você vai conhecer, gostar e ficar freguês. Loja Chicote da Galera, shopping Casa Rosada, por trás do Santuário de Fátima. A produção do Ronda 620 me passando uma notícia em relação a um fogo que foi registrado, que foi devidamente observado na Avenida Bernardo Manuel, no Itaperi. Foi no fim da tarde de ontem. Chamou a atenção de todo mundo. Uma fumaça densa, rapidamente se espalhando, todo mundo ficando preocupado. O avanço das chamas num terreno baldio que tinha lixo e mato. Aí aconteceu desse incêndio, nesse terreno onde tem lixo e mato, e deu realmente uma preocupação muito grande, principalmente para quem passa perto, por conta da visibilidade ou da falta dela causada pelo fumacê. Principalmente no horário de pico. ali pertinho de um supermercado e de uma creche. Ligaram para o Corpo de Bombeiros, os profissionais chegaram rapidamente no terreno, encontraram muita fumaça, fogo intenso, havia pessoas nas proximidades que estavam só observando, curiando, como se diz. A dificuldade no combate foi intensificada por conta desse lixo que estava acumulado no terreno. É um fator que
muito
complica
bem
a atividade dos bombeiros, César.
Valeu, garoto. São 10 horas e 10 minutos em Fortaleza. Um homem de 21 anos de idade foi preso em flagrante suspeito de oferecer dinheiro a uma adolescente menor de 15 anos de idade para que ele exibisse suas partes íntimas. É muito Zé Ruela. É muito safado um elemento desse. Vou repetir. 21 anos, foi preso em flagrante, oferecendo dinheiro a um adolescente de 15 anos para que ele exibisse as suas partes íntimas. A parte toda, tanto para tu mostrar os teus possuídos. É uma tara desgraçada, né? Pedófilo, safado, vagabundo. Isso aconteceu no terminal de ônibus de Antônio Bezerra, aqui em Fortaleza, foi na terça-feira passada. Conforme a Guarda Municipal, durante patrulhamento na plataforma B do terminal, os agentes perceberam um adolescente visivelmente nervoso. Ao ser abordado, o jovem relatou que o homem, né, o elemento, o vagabundo, havia se aproximado e lhe aliciado. O adolescente, que aguardava sozinho pela linha João Arruda, o ônibus do João Arruda, apontou o elemento aos guardas. Foi aquele ali, ó. É aquele ali, o taradinho é aquele ali. Imediatamente, o homem foi abordado e foi conduzido até a Delegacia Especializada de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, que é a DESECA, onde teve o flagrante formalizado, certo? Os pais do adolescente foram informados pela equipe da Guarda Municipal sobre o ocorrido e foram ao seu encontro, certo? Então, estão espalhados. Os tarados de plantão estão espalhados em todo canto. Dentro da sua casa, vizinho da sua casa, na frente da sua casa, no quintal da sua casa, no bairro onde você mora, na rua onde você mora, no trabalho onde você mora, no terminal de ônibus. Todo canto tem tarado. Infelizmente, vem aumentando o número de pedófilos, de tarados. Você vê aquele rapaz, aquele elemento lá da Parquelândia, pegando as partes íntimas da mulher. Aí tá aí o rosto dele estampado. Né? Era bom colocar também o rosto desse elemento aqui na TV. Né? Então tá aí, achou que não ia dar em nada, começou a bulinar as mulheres, na Parquelândia passava, tá lá, rapaz, todo canto hoje é filmado. E hoje está estampado nas redes sociais, na televisão, em todo canto, a imagem do elemento do bigode enrolado. Né? Que um bigode enrolado, né? Agora é moda, né? Enrolar o bigode. Pois é, tá aí a cara dele, a vergonha, né? Mas também nem tem a vergonha, né? Porque daqui a pouco estará solto novamente, já 6 vezes já. Essa foi a 7ª vez que esse tarado da Parquelândia andou bulinando as mulheres, e mais uma vez vai ser solto. Ou o cara desse vai passar a vida dele toda preso. Vai não, daqui uns dias estará novamente solto, enquanto não levar um Merilu. Verdade é essa. São 10 horas e 12 minutos em Fortaleza. Você está no Ronda 620, aqui pela sua Rádio Assunção. É o mundo todo, tá todo mundo ligado. Estou recebendo informações aqui da nossa produção. Deixa eu ver, tá chegando informações. Tá bem por aqui, deixa eu ver. Vamos lá, garoto. Deixa eu ver aqui. Homicídio registrado ontem à noite no bairro da Sabiaguaba, aqui em Fortaleza. Homicídio em Sabiaguaba. O que é que vem mais por aqui? Homicídio no bairro Jardim Gonzaga, em Juazeiro do Norte, né? Então vamos procurar saber aqui, direto de Juazeiro do Norte, né, o que aconteceu lá, portanto, nesse homicídio. Daqui a pouco chega informação pra gente, direto do Cariri, né? Então mataram um no Jardim Gonzaga, em Juazeiro do Norte. Tem esse aqui que foi morto a tiros, aí trocou tiros com a polícia lá em Russas, o Erivando vai trazer. Homicídio em Caucaia, na madrugada de ontem, um homem foi morto na rua 4, loteamento Ipiranga, no bairro Tabapuazinho, Caucaia. A polícia militar esteve no local e tal. Hoje, deixa eu ver aqui, lesão à bala próxima à estação do Conjunto Esperança, em Fortaleza. Tivemos também lesão à bala próxima à estação, mesma coisa aqui, Conjunto Esperança. Polícia recebida a bala próxima ao Batalhão de Polícia e Meio Ambiente, na divisa com o bairro Bom Sucesso aqui em Fortaleza. E mais, possível invasão seguida de homicídio dentro de uma residência no conjunto Alvorada em Pacatuba. Estamos aguardando informações a respeito desta invasão que aconteceu em residência e teve bala muita lá em Pacatuba. São as informações que nos chegam agora pela nossa produção. Olha, no início da tarde de ontem, ou de terça-feira, um grave episódio de violência foi registrado na Avenida José Holanda Montenegro, próximo ao cemitério lá de Iguatu, certo? Nós falamos agora há pouco de um acidente que aconteceu lá em Iguatu, onde uma professora, infelizmente, veio a perder a vida. Agora temos essa outra informação que vem lá de Iguatu. Um entregador de delivery, que trabalha de bicicleta, não de moto, de bicicleta, Richard Gadelha Cunha, conhecido bastante lá na cidade, né? Ele foi brutalmente agredido por um dono de uma sucata. Dono de uma sucata. O nome do Zé Ruela é Isaías Alves Barbosa. Apenas, né, após ele pegar e olhar uma CPU de computador e colocou de volta no mesmo lugar. Ele passava pela sucata, aí viu aquela CPU e viu, olhou e tal, e depois devolveu. Segundo informações repassadas pela polícia e populares que presenciaram a cena, o Isaías Alves, é o nome do dono da sucata, saiu de dentro da sucata e começou a agredir, certo, o rapaz, com extrema violência. Inclusive, ele pegou a própria CPU e meteu na cabeça do entregador. Pancadas fortes com a própria CPU. Tá entendendo? O rapaz ficou ferido, sangrando no local, parece que feriu os dois dedos, né? Então, a revolta das pessoas que viram a cena foi imediata. Não precisava disso. Ou achava que o cara ia roubar a sucata dele. Populares acionaram a polícia militar, chegou logo em seguida, conversou com o agressor para entender o motivo do ataque. Só que, até o momento, não houve divulgação sobre qual teria sido a justificativa do suspeito. Tampouco ele recebeu algum tipo de punição. Por quê, hein? Por que ele não foi levado à delegacia? Talvez porque o rapaz não prestou queixa? Será? Ou porque é um bichão lá do Iguatu, dono da sucata? O rapaz permaneceu no chão, aguardando o atendimento do SAMU, certo? Não temos informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima, mas está bem. Inclusive, viam até a matéria pela internet, a um repórter local, dando entrevista, né? Enfim, ele está bem, apenas com machucado os dedos, né? Tentou se defender e cortou os dedos. Mas está bem, certo? Agora, e esse Zé Ruela aí? Não vai ser chamado não para saber o porquê que ele agrediu esse rapaz? É, uma tentativa de, né, foi lesão grave, né? Jogou para cima, se tivesse matado o rapaz. E aí? Por que ele não foi chamado até a delegacia para prestar depoimento? Vamos aguardar, portanto. São 10 horas e 17 minutos em Fortaleza. Olha, um homem de 40 anos foi preso temporariamente em São Paulo. Ele é suspeito da morte da própria esposa. É esposo ou é namorada? Algumas matérias falam que é namorada, outros dizem que é esposa. A cearense Maria Catiane Gomes da Silva, uma menina bonita, vi a foto, ao jogá-la do 10º andar do prédio onde o casal morava, na zona sul de São Paulo. Essa matéria vem repercutindo, inclusive, nacionalmente. Já passou aqui nos jornais, né, de São Paulo. Ela de 25 anos... Ela morreu após cair do apartamento durante a madrugada, depois de uma discussão com o marido. 10º andar, não escapa nem a alma, né, pai? De acordo com a Polícia Civil, o caso ocorreu na madrugada do dia 29 de novembro, após o casal voltar de uma festa e discutir por motivos pessoais dentro do condomínio. Inclusive, tem imagens dele agredindo esta mulher dentro do elevador, antes mesmo de entrar no apartamento. Quando ele entrou no apartamento, questão de minutos, ele voltou, desesperado, botou a mão na cabeça, como se estivesse assim, pensando, fiz merda, fiz besteira. Então, testemunhos e relatos indicam que, momentos antes da queda, houve desentendimento entre os dois, o que levou à abertura de inquérito por suspeita de feminicídio. Interessante que esse cara veio para Carataibus e chorou no caixão da jovem. Se ajoelhou e chorou no caixão desta menina. Imagens de câmeras de segurança mostram o marido arrastando a Maria Catiane para fora do elevador em direção ao apartamento, instantes antes da queda do 10º andar. Poucos minutos depois, ele aparece retornando ao elevador sozinho, demonstrando aparente desespero, como eu falei, enquanto que a mulher já havia caído no terreno, aliás, no térreo lá do prédio. Ele jogou, provavelmente, né? E voltou desesperado. Inicialmente, a morte chegou a ser tratada como queda acidental, com o marido alegando que a esposa teria se trancado no banheiro antes de cair da varanda. No entanto, a análise detalhada das imagens de segurança e inconsistência no depoimento do suspeito, com certeza caiu em contradição, levaram a polícia a pedir a prisão temporária dele por homicídio na forma de feminicídio consumado. Com isso, a polícia prendeu Alex Leandro Bispo dos Santos, apontado como suspeito do crime e ter jogado esta jovem do 10º andar do prédio. O caso é investigado pela 89ª Distrito Policial, 89º Distrito Policial de São Paulo, que requisitou exames periciais no local do crime, no corpo da vítima e nas imagens de vídeo para esclarecer completamente a dinâmica dos fatos. Enquanto isso, os familiares da Maria Catiane, que é natural de Ceará, aqui do Crateús, acompanham o caso e cobram justiça pela morte da jovem, ela, natural de Realejo, fica no distrito, ela é distrito de Crateús, certo? De Crateús, no interior aqui do estado do Ceará. Lamentavelmente, esta jovem morreu desta forma. São exatamente 10 horas e 20 minutos. Tem ouvinte? Alô, você, bom dia.
Bom dia.
Que fala?
Alô?
Oi, não, bom dia.
Bom dia. Amigo, você poderia me informar onde isso, o Guegué se encontra, o radialista?
O Guegué, ele está enfermo, está passando por uma recuperação, certo? Por isso que ele está afastado do rádio, né? Tá, mas está bem, aí logo logo estará conosco, tá bom?
Tá ok, obrigado.
Valeu, garoto, um abraço para você. O Edson, depois você vê isso aí, Edson, tá bom? Essa parte aí. Vamos lá, garoto, são exatamente 10 horas e 21 minutos. Tem mais ouvinte na linha? Então vamos trazer o Erivando Lima. Erivando Lima traz informações pra gente aqui dentro do Honda 620. Mais informações, Erivando, fala, garoto.
De volta, César Luiz, voltando aqui no programa, trazendo mais informações, inclusive relatando aqui, César, um homicídio que aconteceu no município de Tabuleiro do Norte. Um detalhe é que eu recebi a informação ontem no início da noite de um homicídio em Tabuleiro do Norte, e esse homicídio não saiu hoje no relatório policial, né? E saiu um outro homicídio que teria acontecido durante a madrugada também em Tabuleiro do Norte. Nós buscamos aqui a informação para saber se era o mesmo homicídio, se é duas matérias diferentes, né? Locais e horários diferentes, inclusive o nome da vítima também é diferente, né? Mas a informação que eu recebi é que realmente aconteceu os dois fatos, porém um deles teria sido uma intervenção policial. A informação que eu recebi aqui é que um deles foi uma intervenção policial. Ao que me parece, pelo que está escrito aqui, apesar de não dizer que foi intervenção policial, provavelmente foi esse que aconteceu no início da noite, que nós vamos relatar para você agora já já essa informação aqui no nosso programa, né? Deixa eu ver aqui, essa informação diz o seguinte, né? Um homem identificado como Ângelo, ele morador do bairro Ilha Santa Terezinha, em Limoeiro do Norte, ele foi assassinado a tiros na noite de ontem lá no bairro Macena, em Alto Valdom, em Tabuleiro do Norte. Segundo informações preliminares, a vítima estava no local quando homens armados chegaram e efetuaram vários disparos, Moradores relataram ter ouvido, inclusive, muitos tiros. As circunstâncias, ou seja, do ataque, ainda não foram esclarecidas. Equipes da Polícia Militar estiveram no local, isolaram a área e ficaram aguardando a chegada da perícia forense, que realizou os primeiros levantamentos. O corpo de Ângelo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal do município de Russas. A Polícia Civil iniciou a investigação para identificar a motivação e o autor, ou seja, a autoria do crime. Até agora, ninguém foi preso com relação a esse fato. Portanto, esse foi o primeiro que aconteceu no início da noite. Eu volto já já relatando o segundo caso, um outro homicídio na cidade de Tabuleiro do Norte, aqui no Vale do Jaguaribe, César.
Muito bem, Erivando Lima. E eu estou recebendo informações agora, neste momento, está chegando agora, a respeito desse caso aí. A verdade, ele não foi homicídio, ele trocou tiro com a polícia. Esse cara é muito perigoso. Para você ter uma ideia, ele responde a 14 homicídios. 14 homicídios. Então ele entrou em confronto com a força tática e com o pessoal do raio lá de Tabuleiro do Norte, certo? Ele era apontado como uma das lideranças da facção, como liderança da facção, certo? Da região. Então, ele é perigoso, como eu falei, responde pelo menos a 14 homicídios. O nome dele, como você falou, Ângelo, chega aqui a informação que o nome dele é Ângelo Célio Silva Leitão, conhecido como Ângelo Leitão, certo? Ele acumulava antecedentes por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, associação criminosa, além de ser apontado como liderança da facção Comando Vermelho, lá na cidade de Limeira do Norte, certo? O pessoal da Força Tática estava realizando um patrulhamento ontem à noite, recebeu um comunicado via CIOPS, certo? E um veículo de aplicativo transportava um criminoso armado, de alta periculosidade. Então, diante da gravidade dos fatos, né? A equipe foi lá, chegou junto. O carro foi localizado na Vila Macena, viu? Aí os policiais fizeram a abordagem. O Ângelo já desceu atirando na polícia. Tire não, pai. Atire não. Tire não. Tire não, papai. Você é doido, né? Meteu bala na polícia e a polícia, ah, é, então vamos brincar aqui de bang-bang, né, rapaz? Aí o elemento, né, apocou, esse não dá mais trabalho à polícia, tá certo? Vamos lá, garoto, são 10 horas e 26 minutos em Fortaleza, o conselho de sentença do júri da vara única criminal de Brejo Santo condenou ontem o garçom Caio César dos Santos a 26 anos e 3 meses de prisão pelo feminicídio de Rita de Cássia Bezerra dos Santos, de 35 anos. Este crime aconteceu em maio do ano passado, durante um encontro amoroso. A Rita de Cássia foi espancada, esfaqueada e teve o corpo abandonado em um local ermo, na localidade de Sítio Timbaúba, na zona rural da cidade, certo? Lá de Brejo Santo. O casal havia se conhecido através das redes sociais, com todo cuidado é pouco, cuidado mamãe, veja papai, com quem sua filha está conversando na internet, né? Então esse casal havia se conhecido através das redes sociais e já tinha saído uma vez. A vítima deixou 4 filhos. Após o crime, o Caio capou o gato, fugiu. Ele foi capturado em novembro de 2024, no bairro Olavo Oliveira, aqui em Fortaleza, onde estava morando. O Caio foi denunciado pelo Ministério Público, o feminicídio triplamente qualificado. A defesa do criminoso alegou que ele teve um surto e chegou a pedir um laudo de insanidade mental, o que foi negado pela justiça. Agora todo mundo que mata, isso é doido, é perturbado, certo? Aí o laudo faz com que amenize a coisa, né? Mas isso aqui não colou não. Então durante o julgamento, o júri decidiu pela condenação do Caio, que deverá cumprir pena em regime fechado, certo? 26 anos... 3 meses de prisão, certo? Pelo feminicídio contra a Rita de Cássia Bezerra dos Santos, que aconteceu na cidade de Brejo Santo. É claro que ele não vai passar os 26 anos. Dependendo do comportamento dele, olha, se daqui a 3, 4, 5 anos, estará solto, né? Espere de tudo. As leis do Brasil, você espera de tudo. E a Polícia Militar
realizou na manhã de ontem uma ação na rua 5 de fevereiro, no bairro Edmundo Rodrigues, na cidade de Forquilha, que resultou na apreensão de equipamentos usados na prática de jogos de azar. A ocorrência foi atendida pelos policiais da 2ª Companhia do 3º Batalhão da Polícia Militar, pertencente ao 3º Comando Regional de Polícia Militar. A equipe policial suspeitou da movimentação de um indivíduo que recuou rapidamente ao perceber a aproximação da Polícia Militar. Diante da atitude suspeita, os militares entraram, né, no estabelecimento, encontraram diversos materiais ligados à explosão de jogos de azar. A exploração de jogos de azar. O responsável pelo local admitiu ser o proprietário dos objetos e reconheceu que a prática é proibida por lei. E é. O ambiente foi vistoriado para garantir a segurança e registrar todo o material que estava sendo utilizado. Ao todo, foram apreendidos aí uma máquina caça-níquel, 3 notebooks, 2 impressoras térmicas, uma máquina de cartão, além de uma caderneta de anotações comprovantes relacionados ao jogo do bicho e R$247 em espécie. Os policiais recolheram todos os itens para evitar que o funcionamento irregular continuasse. O proprietário e o material foram conduzidos até a Delegacia Municipal de Forquilha, onde foi lavrado um TCO com base no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. A Polícia Militar reforça que seguirá atuando para coibir práticas ilícitas na região com apoio do 3º BPM e também do 3º CRPM. Tá certo? Vamos lá, meu amigo Edson Ferreira, sempre chegando com informações dentro do programa, em nome do chicote da galera, não é isso, Edson Ferreira? Continua com aquelas promoções espetaculares. Nosso amigo Alano Maia parece que virou assim a cabeça. Eles vão botar para as bandas e as promoções espetaculares lá no chicote da galera. Confere aí, ó. É dessa
verdade, César. O Alano, como dizia o Bezerrão, mandando ver de chate tanto avisadinha. Tem mel de abelha do sertão, R$39,90. A cachaça especial de Viçosa, R$39,90 o litro. Rádio AM/FM recarregável. Nem precisa você colocar a pilha, R$99. Agora, se você quiser um Motobras grande, bicho grandão, R$390. 390, só quer dizer 99. 390. E se conversar, o Alando ainda dá um outro desconto. Duas vezes no cartão, ligue agora. 987-01-1030. É a loja Chicote da Galera. Garanta o presente a quem você ama. Nesse Natal e em todos os dias, você tem a loja Chicote da Galera. E atenção, César. Essa informação vem do aeroporto aqui em Fortaleza. Uma mulher que vinha de Foz do Iguaçu, levava 11 celulares e outros itens, todos sem documentação, sem aquela documentação fiscal. Ela foi barrada, fiscalizada lá no Pinto Martins. O pessoal fala Aeroporto Internacional de Fortaleza, vai morrer Pinto Martins, nome desse aeroporto. Eu sou um cara que gosta de conservar as tradições. O nome do aeroporto é Pinto Martins, Aeroporto Internacional. Aliás, agora para sentar tem que pagar. Tiraram o que é de banco tudo, aí uma empresa lá colocou os bancos, mas tem que pagar. Era só o que faltava. Ora, mas muito obrigado. Mas voltando, essa mulher estava com esse material, a Receita Federal, a Polícia Federal em cima do lance, nada passa desapercebido aos olhos da polícia, e ela foi levada para a sala da Polícia Federal, teve a autuação e a mulher vai responder por descaminho. A ação faz parte das atividades de fiscalização realizadas pela Polícia Federal dos Aeroportos, César.
Mais uma vez, obrigado a você, Edson Ferreira, pela sua participação. Valeu, garoto. Obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Papai tá bem?
Até amanhã, César. Saúde, paz, alegria nesse dia abençoado, nessa quinta-feira, e até amanhã. Em nome da loja Chicote da Galera, César.
Papai tá bem? Papai, bem, tá melhor?
A graça do Senhor, cada dia melhorando.
Bom, isso é bom. Ver, valeu. Um abraço. Um abraço dele,
do
viu?
Papai. A taxa de glicose do papai é melhor que a minha. A pressão aí, do papai viu? É melhor pra que a minha.
Aí para você ver, né?
Foi só por conta da queda mesmo, César.
Tá certo, mas tá bem, né? Deu que mandou um abraço forte, viu?
Outro, meu amigo. Um abraço. Obrigado por tudo, César.
Valeu, Edson. Obrigado, obrigado a você também. Felicidade, logo logo seu Raimundo estará em casa. Olha, o ônibus da banda de São Benedito sofre acidente na ladeira da Lapa. Onde foi isso aqui? O ônibus que transportava integrantes da banda de música de São Benedito para o encontro de bandas em Mucambo se envolveu em um acidente na noite de ontem, era por volta das 19h30. O veículo descia a ladeira lá da Lapa, quando, conforme relatos preliminares, o motorista precisou realizar uma manobra brusca para evitar uma colisão mais grave. A ação acabou provocando o incidente. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, né, aqui do estado, que passava pelo local no momento do fato, efetuou os primeiros atendimentos e acionou o SAMU para reforçar o socorro. Apesar do cenário crítico, nenhuma vítima grave foi registrada, graças a Deus. Os ocupantes sofreram apenas escoriações leves, segundo as primeiras informações repassadas pelas equipes de emergência. Outro acidente que aconteceu, um grave acidente registrado na tarde de ontem, deixou uma pessoa morta, vítima fatal, portanto, na CE 060, em um trecho próximo à famosa pedra da região de Iguaiúba. De acordo com relatos iniciais, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da pista, capotou e acabou sendo atingido pelo próprio carro. O motorista, que passava pelo local, tentaram levantar o veículo para socorrer a vítima, mas o condutor já não apresentava sinais vitais. Equipes de emergência foram acionadas e olharam a área. As circunstâncias que levaram ao acidente serão apuradas pelas autoridades competentes. São 10 horas e 35 minutos em Fortaleza e o CP Raio realizou uma apreensão de grande parte, porte, né? Grande porte, não, grande porte, parte. Uma apreensão de grande parte na manhã de ontem em uma casa, certo? Não, apreensão de grande porte. A palavra é essa. O Raio realizou uma apreensão de grande porte na manhã de ontem em uma casa abandonada localizada na rua Pinto Lemos, no bairro Santa Casa, lá em Sobral. A ação teve início por volta das 10 horas após a equipe receber uma denúncia anônima informando que o imóvel estaria sendo usado por um grupo criminoso para venda de drogas. Durante a varredura, os policiais localizaram um revólver calibre 32 com numeração suprimida, além de munições e um carregador de pistola calibre 9mm. No imóvel, também foram encontrados diversos aparelhos celulares, acessórios, relógio, cordão, materiais típicos de preparação e fracionamento de entorpecentes, incluindo uma balança de precisão e embalagens plásticas. As equipes ainda apreenderam 3 gramas de maconha, 3 de crack, 496 gramas de cocaína e uma quantia de R$ 149,25. Segundo o CP Raio, o imóvel apresentava sinais de abandono, mas estava organizado de forma a facilitar o funcionamento da atividade criminosa local. Nenhum suspeito foi encontrado também no momento da ação. O CP Raio segue realizando diligências na região ali de Sobral. Vamos lá, 10h36. Cadê ele? Arivando Lima traz mais informações pra gente aqui dentro do Honda 620. Fala, Arivando.
Voltando, César Luiz, falando agora, relatando mais um homicídio que aconteceu no Vale do Jaguaribe, na cidade de Tabuleiro do Norte, durante a madrugada de hoje. Hoje, dia 11, por volta das 2h10 da manhã, ou seja, a Polícia Militar recebeu uma ocorrência de homicídio por arma de fogo na comunidade do sítio Juazeiro, zona rural de Tabuleiro do Norte. A equipe se deslocou até o local e, chegando lá, constatou a veracidade da informação. Encontrando caído ao solo, já sem vida, a pessoa de iniciais FSO, natural de Tabuleiro do Norte. No local estavam também alguns familiares da vítima, onde relataram ter informações sobre os autores do homicídio. No local compareceu a equipe da PFOSSE para os procedimentos cabíveis. A Polícia Militar fez diligências, objetivando encontrar os autores do homicídio, mas até o momento sem êxito. A vítima já respondia por os artigos, já respondia aos artigos 289 do Código Penal Brasileiro, artigo 28 e artigo 33, duas vezes da lei de entorpecentes. Portanto, foi esse homicídio que aconteceu durante a madrugada. O outro caso que aconteceu no início da noite, eu acabei de confirmar, foi uma intervenção policial. Na minha primeira participação, o Carlos César Luiz, eu falei que um grupo de pessoas a paisano teria chegado na residência e também na companhia de uns policiais fardados. É bom lembrar que esse grupo de pessoas que eu falei, leia-se policiais a paisano, né? Eram policiais que estavam a paisano, juntamente com o apoio da polícia que estava fardada para tentar capturar o elemento. Porém, ao chegar na residência, foram recebidos a bala. Portanto, são essas informações. Eu volto logo mais dentro do programa É Tempo de Bola, aqui na sua Rádio Assunção, com notícias de esportes.
Valeu, Erivando, muito obrigado pela sua participação. Até amanhã, se Deus quiser, aqui no Ronda 620. Olha, um policial civil está sendo investigado por furto qualificado, violação de domicílio qualificada, falsa identidade e abuso de autoridade após invadir imóveis usados, né, por um traficante no Porto das Dunas, aqui em Aquiraz. Certo? Ele entrou lá no imóvel. A ação ocorreu sem mandado judicial. E segundo a Corregedoria Geral dos Órgãos de Segurança Pública, pode ter comprometido investigações da Polícia Federal. Ele pode ter atrapalhado. O investigador Francisco Daniel do Nascimento Gomes, ele é apontado como responsável por entrar em duas residências vinculadas a Raimundo Nonato Dias dos Santos, investigado pela Polícia Federal e morto no dia 24 de julho de 2025, em uma clínica de Manaus, lá no Amazonas. Segundo a Delegacia de Assuntos Internos, que é a DAI, câmeras de segurança mostram o momento em que a viatura força a entrada no condomínio e registram a retirada de uma motocicleta por um homem que acompanhava o agente. Os outros envolvidos não foram identificados. Relatórios anexados ao procedimento indicam que, cerca de 30 minutos após a saída do policial civil, equipes da Polícia Federal chegaram ao local e constataram a invasão. Para a corporação, a ação unilateral pode ter provocado um prejuízo irreversível às investigações federais, uma vez que a cena teria sido alterada. Depois que o cara morreu, esse cara foi lá, invadiu a casa sem permissão e tirou a moto lá. Isso atrapalhou as investigações da Polícia Federal. Vamos ver o que é que vai dar, né? Olha, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral, realizou o cumprimento do mandado de prisão preventiva de um homem pelo crime de estupro de vulnerável no contexto familiar. Fatos ocorridos na zona rural de Sobral, mais precisamente no distrito de Itaperuaba. Segundo o que foi apurado nas investigações até o momento, a vítima, atualmente 15 anos, relatou à avó todas as violências que sofria há vários anos, condutas praticadas por seu padrasto. Ela informou, inclusive, que foi filmada no celular do investigado durante um dos abusos. Diante disso, a avó procurou a Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral para notificar os fatos, ocasião em que foi instaurado um inquérito policial para investigar os crimes. Devido à gravidade dos delitos e para evitar novas violências contra a vítima, foi feita a representação pela prisão preventiva do investigado, a qual foi deferida pelo judiciário, incluindo aí a busca e apreensão do telefone do suspeito. As diligências foram realizadas com efetivo cumprimento do mandado de prisão na residência do investigado. Após as formalidades, o preso foi ouvido e encaminhado para audiência de custódia no judiciário. Em combate à criminalidade, as forças vinculadas à Secretaria de Segurança Pública apreenderam 6.632 armas de fogo nos primeiros 11 meses de 2025. O número representa aí um aumento de 11,9% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram recolhidas aí 5.927 armas. Em média, 20 armas de fogo foram retiradas de circulação por dia. No ano de 2025, foram 705 armas apreendidas a mais no período. Somente em novembro, 587 armas foram apreendidas no estado, uma alta de 9,3% em comparação ao mesmo mês de 2024, quando o total foi de 537. É arma demais, né, pai? E olha que é uma guerra, pai. É, a gente já vive numa guerra, né? Vamos lá, acabou? 10h43, muito obrigado a todos vocês, obrigado pelo carinho da audiência. Eu volto daqui a pouquinho no programa do Will Loyola aqui pela Assunção, né, uma participação na área de polícia, e amanhã no Ronda 620, amanhã às 9h35. Vem aí o programa É Tempo de Bola, com toda a equipe esportiva aqui da Rádio Assunção. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Um abraço, um beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.
Cearense gosta do que é bom, por isso prefere a cachaça Douradinha, desde 1873. A cachaça Douradinha é fabricada no antigo Engenho Livramento, em Redenção. Pedidos 996906866. Beba com moderação.
É a voz vibrante da nossa paixão. Rádio Assunção, a rádio no nosso coração. Rádio Assunção, a mais forte no esporte. Equipe Moésio, Loyola. Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
É Natal, na 620 AM.
É Natal, na 620 AM. Para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe. Notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor.
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
Vem aí, mais uma atração esportiva. Oferecimento Chaveiro Edmilson, tudo em chaves.
A Rádio Assunção apresenta. É tempo de bola. É tempo de bola.